Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eclesiastes capítulo 4. Esse é um capítulo variado, em que Salomão fala de diversos assuntos. Nós vamos tratar três desses assuntos hoje que não têm muito a ver um com o outro, mas que são assuntos importantes e que tratam de áreas significativas nas nossas vidas. O primeiro assunto que ele trata aqui é opressão do homem contra o homem. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A palavra violência significa força ou poder. A versão corrigida, inclusive, tem força em lugar de violência. Então, a ideia seria mesmo de opressão. É uma força exercida de uma maneira muito pesada, opressiva, que não deixa de ser uma violência, de fato. Mas não pensem aqui que a violência significa bater, surrar, ferir fisicamente. Não, a ideia aqui realmente é de uma força, um poder grande exercido de uma maneira errada, de uma maneira abusiva. Essa é a ideia que tem aqui. E o quadro é extremamente atual, embora tendo sido escrito há 3 mil anos, mas é típico da natureza humana pecadora. Sempre que o homem pode, oprime o outro, de uma maneira geral. O homem sem Deus, que é o assunto aqui, o homem de maneira natural. O mais rico oprime o pobre. Eu digo homem sem Deus, olhe lá. Tem muitos crentes que têm que ter muito cuidado com isso. Ainda mais pelas formas que uma opressão pode adquirir. O rico oprime o pobre. Sempre tem sido assim. O mais forte oprime o mais fraco. O que tem o poder político oprime o que não tem o poder político. E assim vai. Há as formas mais evidentes, aquela de uma exploração física que te choca. Alguns meses, talvez um ano atrás, um pouco assim, foi ano passado, a revista, a imprensa publicou aquele deputado Inocêncio de Oliveira, um muito poderoso de Brasília, explorando menores na fazenda dele, nas fazendas dele lá em Alagoas, se eu não me engano, ou Paraíba, não sei. Com fotos e tudo lá, aquele tipo de exploração direta, explícita mesmo, que revolta. Há aquela exploração, ou aquela opressão disfarçada, em que um pai oprime um filho, ou uma mãe que explora, e que abusa no sentido de querer mais coisa do que o filho deve ou pode dar, fisicamente, ou em termos de trabalho, ou em termos de maneira de falar. Um pai pode oprimir um filho fortemente, só com a boca, com as palavras. Isso é opressão, porque o pai é mais forte, é mais poderoso, e a mãe, do que o menino. Isso é opressão, pouca gente talvez se lembrasse disto aí. Mas, como eu falei, a opressão, ela pode adquirir uma forma muito variada. Não sei exatamente que tipo de opressão Salomão tinha em vista, talvez a opressão mesmo mais física. Ele era um rei, tinha contato com pessoas poderosas, e ele via como é que a coisa funcionava, e naquela época, certamente, era ainda mais brutal. A opressão, em termos de opressão social, hoje, quanto mais o país é civilizado, e eu gosto de, às vezes, botar umas aspas nessa palavra civilizada, mas a opressão é mais disfarçada, existem mais leis que tentam proteger, e protegem, sem dúvida alguma, tanto quanto. Mas a verdade absoluta continua aí. O homem é opressor por natureza, e ele, podendo usar a mão forte, ele usa, mesmo usa sem piedade. E o oprimido chora. E é interessante como Salomão, que se impressionou, que ele disse duas vezes que não tem quem console o povo do oprimido. Ele chora, chora e fica só chorando mesmo, muitas vezes. Quando a opressão se generaliza, aí vem o quê? Vem as revoltas sociais, vem as revoluções, vem os golpes. Mas geralmente os líderes das revoltas ficam poderosos, aí eles passam a oprimir e se... E vem aí a roda viva, né? Basta citar um nome chamado Stalin, que estava esteve à frente de uma revolução popular e teoricamente até interessante, em termos de igualdade ou coisa assim, mas um déspota sanguinário, um assassino cruel. Então, os oprimidos têm seus líderes que conseguem algumas coisas e eles mesmos passam a ser opressores. Está a roda viva. Eu concordo que, comparado com o tempo de Salomão, os aspectos trabalhistas, sociais, são mais reguladores e amenizam o problema. Mas sempre os homens tentam dar um jeito, tentam burlar a lei, que às vezes é inteligente, às vezes é absolutamente tola. E basta ver esse novo Código Civil aí, cheio de erros de todo jeito. Então as próprias leis para proteger os pequenos, elas já são feitas por poderosos que estão lá em Brasília e a lei já é mal feita também. Então tudo é muito complicado quando envolve a raça humana. Mas de certa forma que o problema tem sido amenizado, especialmente no nosso país, na questão de exploração social, tenta ser e tem tido algum progresso. Mas, aliás, o irmão Pereira, que é fiscal do trabalho, né? Ele talvez tivesse umas histórias interessantes para contar, embora não trabalhe no interior, lá nas fazendas, dos deputados que exploram menores e mão de obra desse tipo, mas certamente que empregadores que exploram os empregados e tentam de toda forma burlar aí, e pagar mal e deixar os direitos de lado, o mais que podem, e tudo isto. O quadro é desolador, o fato é este. Os que podem, oprimem, e os oprimidos lamentam e choram. Salomão tira conclusões muito amargas e pessimistas, versículos 2 e 3. Pelo que eu tenho, foi mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fizeram debaixo do sol. Observação amarga de Salomão. Os que já morreram são mais felizes do que já vivem, porque já escaparam dessa situação de opressão. Agora, melhor do que os que já morreram é os que ainda não nasceram, porque não viram coisa nenhuma disso ainda. E nós temos que concordar com Salomão, olhando a vida especificamente embaixo do sol. Sem dúvida. Para viver sofrendo, chorando, é melhor não ter nascido. Não vou entrar nos aspectos existenciais. Nem Salomão entrou aqui. Porque Deus fez o homem que só vai sofrer. Não importa. Ele está friamente observando. Para viver aqui, sofrendo, sofrendo, oprimido, oprimido, melhor nem nascer. Embaixo do sol. E se alguém não tiver valores mais profundos, de fato, que garantam uma vida com mais sentido, e uma vida após a morte mais agradável do que esta aqui, um contato com o Criador, da maneira como o Criador quer fazer, ter comunhão, relacionamento com as suas criaturas, para alguém que vive à parte do Criador, e olhando especificamente embaixo do sol, esta vida é muito ruim mesmo, e não vale a pena mesmo, não tem a menor dúvida. Está nas Escrituras. Salomão observou isso e ele está certo. A vida não vale coisa nenhuma. É ruim, é péssima para quem não tem Deus e vive debaixo do sol. E ela é dura mesmo. E é complicada. É isso mesmo. Lições práticas. Jamais oprima o seu semelhante. Seja seu filho. Seja seu empregado. Seja seu contratado. Seja alguém mais fraco do que você em alguma área, em qualquer área. da vida, financeira, intelectual, cultural, física, seja de que jeito for, social, política, seja em que área for, não oprima o seu semelhante. Se ele tiver que sofrer opressão, que vai, em algum ponto da vida dele ele vai ser oprimido, porque ninguém escapa, de uma maneira mais leve ou mais forte, mas que seja na mão de outro. Certamente alguém que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas que não seja na sua, que alguém vai chorar e lamentar, como Salomão diz, que é terrível ver os oprimidos e os oprimidos chorando, chorando, que não tem quem ajude. Pois que não vá ninguém chorar diante do seu Criador, crente ou não, mas porque foi fruto da sua opressão, em qualquer área, em qualquer forma, em qualquer nível. Nunca. Aliás, o padrão de Cristo é exatamente o contrário. Devemos servir aos outros e ajudar e tentar ajudar. Mesmo alguém que seja empregado nosso, devemos servi-lo em termos humanos, em termos de misericórdia, em termos de uma necessidade que o outro está lá. Obviamente que ele vai nos servir, porque ganha salário para isso, naquilo que ele é compatível com o seu trabalho e com as suas obrigações, é claro. Mas o serviço é obrigação até do empregador para com o seu empregado, quando entra numa esfera humana, numa esfera de ajuda, de piedade, de misericórdia. E a segunda lição prática que eu tiraria daqui: se você for oprimido, quando for, não se admire, porque é normal da raça humana, digo oprimido por aí. Se for oprimido por um crente, você deve se admirar muito, porque não é para ser. Mas nesse mundo aí, é normal. Ao mesmo tempo, procure alternativas dentro da lei, usando seus direitos, mas sempre fiel aos altíssimos padrões do Senhor Jesus Cristo. Quando necessário e quando a circunstância se indicar, sofra o dano. Há situações na vida de um crente em que ele deve procurar seus direitos e até as barras da justiça. Sim, não fere as escrituras isso. Mas há situações muito pessoais, mas no trato, especialmente, em que sofrer o dano é necessário. E aí se sofrer o dano, como Cristo nos orientou, nos mandou, não se vingar pessoalmente, nunca. A vingança pessoal, aquele desejo de sangue na boca, nunca deve ter na vida de um crente. Devemos amar os nossos inimigos, inimigos que se incluem os opressores, amá-los, querer o bem deles, orar por eles. Então, quando o assunto for opressão, tenha cuidado em não oprimir. E outra coisa, vocês empregadores, paguem os direitos que a lei manda. Pode ser com a pessoa que trabalha na sua casa, em termos domésticos. Pode ser no empregado da sua indústria, da sua fabricazinha, da sua fábrica zona, na sua fazenda, no seu sítio, não importa. Pague os direitos que a lei manda. Eu tenho falado muito pouco isto aqui, às vezes isso me preocupa, eu devia falar mais. Pagar imposto de renda, declarar imposto de renda, pagar os impostos, a lei manda. Sejam cumpridores da lei. A Bíblia manda. Eu não quero falar agora dessa questão de imposto de renda e essas coisas. Depois eu falo. Mas agora eu estou me referindo a pessoas que têm sobre si contratados, ou com carteira assinada, ou sem carteira assinada. Vejam a lei, examine, porque não fazendo isto, retendo o 13º, retendo isso, retendo aquilo, você está oprimindo. Se não estiver gostando, saia. Não é assim. Não é assim. Claro que o outro tem direito de sair, mas precisa daquele emprego. É difícil encontrar emprego. É perto da casa dele. É conveniente. E etc. Então é muito fácil. Se quiser, procure outra empresa para trabalhar, outra casa para servir. Mas não é assim que se deve olhar. O ângulo não é este. Não é este. Pague o que a lei manda. Segundo assunto, inveja e o produto da inveja, versículo 4. Então vi que todo o trabalho e todo toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Olha só. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Esse todo aqui, vamos considerar um hipérbole de Salomão. Hipérbole é uma figura de linguagem que é um exagero proposital para fazer, para dar ênfase no que está dizendo. Não é exagero no mau sentido, mas proposital. Então, esse todo aqui quer dizer, é muito. Pode olhar ao redor que você vai ver abundantemente isso ao seu redor. Pronto, isso é o que quer dizer esse todo aqui. Não vai levar a extremos também. Observação interessante e triste. E é interessante mesmo se observar que muito do que se produz no mundo, muito que nós temos ao nosso redor, é fruto de inveja. Talvez muito mais do que nós pensemos. Salomão, além de ser um homem inteligentíssimo e perspicaz, ele tinha o Espírito de Deus ao escrever isso aqui. Falou isso aqui inspirado pelo Espírito Santo. Não é que ele inspirado a vida toda, que não era. Mas ninguém era. Só triste, não é nem que é tomar de inspiração, já é outra coisa. Mas ele observa aqui e certamente é muito mais do que nós pensamos. Que as coisas existem e os progressos estão por aí, muitas vezes a título da inveja, que dá vontade de fazer mais e melhor, e ganhar mais e ser mais ou ser melhor. Então, o jovem lá tem o seu emprego, ganha o seu saláriozinho, muito sofrido, aí compra uma camisa para pagar em 4 vezes lá na loja. Quando dá de noite, já vê uma camisa que está mais na moda do que a dele. Aí já quer comprar aquela outra lá. Ou é mais bonita a saia da amiga. E a outra não tem uma semana de comprada, mas já está pensando em comprar uma saia mais bonita do que a que viu na amiga. E vai querer ganhar mais, e vai querer mais crediário e mais isso para poder ter. E as indústrias já notaram isso há muito tempo, que elas não são tolas. E produzem muito mais do que nós precisamos. Vão nas lojas, somem os estoques da loja que tem aí. É muito mais do que nós precisamos. Mas a vontade de ter, porque o outro tem, porque o outro tem, porque o outro tem. É isso que Salomão está dizendo. Mais do que nós precisamos, mas o modelo do meu sapato ficou ultrapassado. E eu tenho que partir para uma marca mais nova. E é típico, irmãos. Em termos pessoais, em termos industriais. Estava lendo agora um homem multimilionário que vendeu por 100 milhões de dólares a empresa que ele tinha lá. É muito dinheiro. Resultado. Quer agora concorrer com a Bombril. Em palha de aço. E fez uma empresa agora que já tem 10% do mercado, a Bombril tem 90%, mas ele contratou uma pessoa, especialista, para conquistar a Bombril. Pronto. 100 milhões não é de reais, não. É de dólares que ele vendeu a empresa dele. Está lá no banco. Mas não se conforma. Tem que agora que conquistar e ter mais do que uma que está no mercado há 50 anos e domina o mercado de palha de aço. Estou defendendo a Bombril, não. Mas é típico, é interessante. Então, quando você vê lá a marquinha dele lá no supermercado, ao lado da Bombril, está dando uma Solan, parece. Quando vê lá, não sabe que por trás, sabe agora porque leu, mas se não soubesse, está lá. Inveja, é vontade de crescer e de dominar o outro. E quanto tem isso no mercado ao nosso redor? Nos automóveis, nas roupas, em tudo que existe. Atualmente saiu fora de moda, mas durante décadas se ouviu muita expressão, especialmente os tem mais de 30, 40 anos, a corrida espacial. Corrida espacial, quer correr? É você ganhar do outro. Estados Unidos e União Soviética. Concorrendo com a outra, e um ia chegar perto da Lua, o outro chegava mais perto, até que o outro chegou primeiro. Uma corrida espacial, é país e o mundo assistindo, para fazer mais, conquistar mais. E poderíamos falar de muitas áreas da vida, pessoal, industrial, nacional, mundial, é que funciona esse princípio. Aqui, muita coisa roda neste mundo, exatamente como Salomão falou, por inveja de um que quer ser melhor do que o outro. Lição óbvia, não cair nesse mau costume. Aliás, inveja é pecado, nem mau costume, é pecado. Provérbios 14, 30, vou ler, não vou desenvolver. Se quiser, eu vou ler só. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ela apodrece, ela maltrata, ela é ruim. E em Gálatas aqui, capítulo 5, versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, é normal o desejo de progredir na vida, de você querer melhorias. Você tem uma empresa, querer uma empresa melhor. Você tem um apartamentozinho de um quarto-sala que você casou, aí quer um de um quarto, que nasceu um menino. É normal você querer progredir, você ter algo melhor na sua vida, tudo bem. Mas esse desejo, que é normal, ele pode facilmente descambar para motivos errados. Esse é o ponto do perigo. E é um desses pontos que Salomão adverte. Como se dissesse, amigo, você quer progredir na vida? Progrida, mas não por inveja. Não por inveja. Quer comprar uma roupa bonita? Compre. Mas não é porque viu na irmã ou na amiga lá e tem que ter uma melhor do que a outra. Este é o ponto. Examine os motivos pelos quais você quer progredir. Você quer ganhar mais. Você quer que sua empresa seja melhor? Você quer que sua casa seja melhor? Examine os motivos e coloque-os diante de Deus. São motivos lícitos? Ok, maravilha, tudo bem. Mas que não seja por inveja. Este é o ponto. Cuidado para não querer subir na vida para mostrar que você foi mais longe do que o seu primo, que foi embaixador. Então só se fala nesse primo na sua família, que foi embaixador, amigo do presidente, fulano de tal, sei de onde. Pô, eu vou querer ser mais. O primo, o tio, o avô, sei lá quem. Cuidado para não querer ganhar muito dinheiro para poder mostrar aos parentes que você veio lá do interior, como aquele seu tio, seu pai, o seu avô que veio também. Aí ganhou dinheiro e comprou um apartamentozão para o seu, vai ser maior do que o maior apartamento da família, para mostrar. Aí o apartamento tem que ser duplo, logo em cima do outro. Ou triplo, como tem triplex, tem muito lá no Rio de Janeiro, 3 andares lá, tem que ser um desses. Não é porque é confortável, não é para mostrar para a família do que ele é capaz. Ou para alguém na sua vida que algum dia deu vontade dele mostrar isso. Vai fazer um pós-doutorado. Hoje em dia, um pós já é pouco. Tem que ser vários pós agora. Porque o seu irmão, o seu primo, sei lá quem, fez. Então você tem que fazer também 3 faculdades. 3. 2 já não serve, porque 2 vagas você já tem. Por inveja, para mostrar que você pode ser melhor do que o outro. Não. Se for para ganhar dinheiro licitamente, ganhe. Se for fazer 10 pós-doutorado, faça. Se for para subir na vida, suba. Mas por motivos corretos. Este é o ponto. Terceiro e último assunto de hoje. Preguiça. Pena que quem devia estar ouvindo isso não era exatamente vocês quando se fala em escola dominical. Claro. Versículo 5. O versículo 5, junto com 6... foi uma passagem difícil e tem várias interpretações aqui, deu um trabalhinho. Quando junto 5 com 6. Vamos só para o 5 primeiro. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Ponto. Quem tem atualizado aí, tem o verbo dizendo, não tem? Esqueça. Não tem no hebraico. Não, não tem esse verbo. É ponto. Inclusive, quem tem a versão corrigida aí, já viu que tem um ponto. Aí, acabou, não tem dizendo não. Aí, pastor, e botaram esse dizendo aí? Botaram. Colocaram. Achando que o versículo 6 é a explicação que o tolo dá para ser preguiçoso. Eles acharam, os intérpretes, isso é interessantíssimo, isso aí. Mas não tem esse dizendo. Então, o tolo cruza os braços com a própria carne. Ponto. Claro que aqui trata-se de um preguiçoso inveterado. E um toque de humor negro aqui de Salomão, vocês viram? Ele se recusa a buscar alimento, não mexe uma pena para poder ganhar um dinheirinho para pagar comida, aí ele come ele mesmo. Claro que ao fazer isso, ele se autodestrói. Claro. Porque não vai ser o tempo todo que ele vai comer a própria carne. Se fosse o caso, isso não é literal, figurativo, Mas mesmo que fosse literal, teria um limite. E é claro o que ele quer dizer aqui, que o preguiçoso se autodestrói. Interessante. E ele não usou a palavra preguiçoso, ele usou a palavra tolo. Todo preguiçoso é tolo. É o que ele quer. Fica implícito aqui. E de fato é. Porque ele tem uma grande responsabilidade dada pelo Criador, por Deus, de se sustentar. O homem vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Tem a ordem divina, é uma obrigação que todo ser humano tem para com diante de Deus, até o índio, de dar duro para poder viver. Tem que se sustentar a sua família, no caso dele ter família. E ele, obviamente, terá enormes privações na sua vida, passará por humilhações na sua vida, e mil problemas vão surgir, porque ele é tão preguiçoso que ele não trabalha, fica comendo o dedo dele, a mão dele, mas ele não trabalha. Então é um tolo, mesmo que não chegue a tal extremo, mas o preguiçoso, ele é alvo muitas vezes de chacotas, e não somente disso, mas de problemas reais que ele passa na sua vida e passa o tempo todinho com problemas, porque não consegue solucionar. Não trabalha ou não quer trabalhar? A Bíblia é muito dura com o preguiçoso. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, não precisa abrir lá, disse assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quer dizer, morra. Já pensou nisso? Paulo, apóstolo Paulo. Alguém não quer trabalhar? Morra. Claro, não vai comer, vai morrer. Fortíssima aquela frase de Paulo. Agora é implícito. Não vá comer às custas dos outros, porque alguém pode rir, o tal homem de 100 milhões de dólares, né? Foi seu Paulo, eu não vou nem trabalhar e nem vou morrer. Eu vou comer filé e lagosta todo dia. Tudo bem, não é o assunto, né? O contexto lá é que o irmão não dê trabalho aos outros, e muito menos, eram reconvertidos eles, não vá explorar a sua igreja. O crente é preguiçoso, não trabalha, lê na Bíblia que um tem que dar para os outros, tem que ajudar os outros, tem que amar os outros, tem que servir os outros, é aqui mesmo. Aí a preguiça dele se exacerba e explora. Aí Paulo entra firme, não quer trabalhar, morre, irmãozinho, de fome. Porque ninguém vai dar para você, não. Você podendo trabalhar, trabalhe. Ninguém está falando aqui do doente, do incapaz, é outra história. Então a Bíblia é muito dura mesmo. O tolo aqui do exemplo de Salomão, ele até que não discorda disso. Assim, não, eu sou tolo, sou morto de preguiça, mas eu não dou trabalho nem incomodo a ninguém. Olha, aqui já não tenho mais dedo nenhum, comi todos. Agora, claro, por mais gordinho que ele seja, a carne dele vai terminar um dia e não vai dar certo. Lição óbvia também: lutar contra a preguiça. Eu não sei se tem alguém na igreja com esse estilo de vida aqui, uma preguiça crônica, a ponto de ser qualificado como um exemplo aqui de Salomão. Eu pelo menos não conheço, acho que não é o caso, graças a Deus. Mas isso não quer dizer que ninguém aqui tem problema nenhum com preguiça. Não quer. Porque pode ter. Talvez a preguiça lhe atrapalhe mais do que você pensa. Não sei. Aí é com você. Estou aqui chamando ninguém de preguiçoso. Agora, certamente eu não estou falando de preguiça para namorar, preguiça para jogar futebol, preguiça para ver um filme, comer uma pizza com os amigos ou irmãos. Alguém aqui tem preguiça para essas coisas? Eu acho que certamente que não. Mas em coisas que demandam esforço é o que eu estou falando. O próprio trabalho profissional, que é muito importante, e muitas vezes alguém não progride profissionalmente porque é preguiçoso. Faz o mínimo do mínimo do mínimo. Não aponta o patrão poder demiti-lo com justa causa, mas aquele limite. Ô fulano, 5 em 1, doutor. Não é 5? Tá bom. Amanhã. Então alguém assim, ainda mais se for funcionário público, que ele não tem como ser demitido, ser concursado ou coisa assim, porque ele está no limite exato. Mas não vai pegar uma chefia nunca e fica ali 10 anos, 15 anos, 20 anos, até se aposentar. Mas não sai do canto, porque é preguiçoso. Pois não, doutor. 5-1. Pois não, quer o quê? Rapaz, desce um serãozinho, já estou aqui. Tinha um compromisso, mas eu cancelo agora. Então, cuidado. Questão da preguiça no emprego. Preguiça extra-emprego, no sentido de certas obrigações, em casa mesmo, ou para com os filhos, ou para com a esposa, ou com você, ou com Deus, estudar as escrituras, ler um bom livro, estudar as escrituras às vezes não, muito, sempre, puxa muito de nós mesmos. Preguiçoso não é bom para estudar a Bíblia, porque o pior trabalho que existe é o mental, é o psicológico, é o que puxa da sua mente, que ele suga o que você tem de mente, de inteligência e de saber para poder tirar coisa. É muito difícil, cansa, exaure. Então, agora, uma leiturazinha leve, detalhe, leiturazinha leve, passando por cima do que não entendeu. Porque dá trabalho. Opa, esse versículo aqui não entendi nada. Aliás, eu acho que está contradizendo tudo o que eu sabia da Bíblia. De vez em quando tem um versículo desse, que parece, esse aqui está... Está esquisitíssimo esse versículo. Dá trabalho conversar com o pastor, conversar com alguém que sabe melhor, ou ver na internet tem alguma resposta. Seja assim, quero continuar. Trabalho na igreja. Deus vai julgar isso, não sou eu. Mas a igreja poderia ser muito melhor se não fosse preguiça. Se não fosse preguiça. Preguiça pura e simples. Não é falta de tempo, não. Preguiça mesmo. É bom ter horas de descanso, e importante ter momentos no fundo de uma rede, sem dúvida alguma. Mas, seja rigoroso com você mesmo, quanto às redes, quanto aos descansos. Seja rigoroso, fique no mínimo que lhe satisfaz, que o seu organismo precisa. Você precisa dormir 7 horas por noite? Durma. Precisa dormir 9 horas, seu organismo exige? Durma 9 horas, faça o que o seu organismo quer, sem dúvida. Mas, se você satisfaz com 6, não vá dormir 7. Renda mais no seu dia a dia. Vá fazer alguma coisa útil para Deus, para as pessoas. Porque a gente se acostuma, muitas vezes, com uma vida mais relaxada. E às vezes entra na área da preguiça. Ou quem vai julgar? Deus. Certamente não sou eu. Seja mais produtivo na sua vida em todas as áreas. Lembre-se, preguiçoso é tolo. Versículo 6 já diz que não há palavra dizendo no original. Então vamos ler versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aqui é o seguinte. Os tradutores da versão atualizada acham que o versículo 6 é a explicação que o tolo preguiçoso dá por ser assim. Então jogaram dizendo aí. Nesse caso, o tolo está dizendo o seguinte. Não, em vez de estar trabalhando, eu prefiro... É descansar e não fazer nada, melhor um punhado de descanso do que termos as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu vou descansar e não quero trabalho não. Não gosto disso aí não e acabou-se. A outra ideia que eu vou para esta outra, porque no original não tem a palavra dizendo, seria o caso de alguém estar dando aqui um conselho, porque... Esse punhado aqui pode ser considerado uma mão cheia de descanso. É interessante a ideia aqui. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Algo assim. Em vez das duas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, de uma maneira exageradamente trabalhar, é melhor ter uma mão de trabalho e uma mão de descanso. Embora a mão de trabalho aqui não está explícito, mas fica ali implícito. Tem uma mão de descanso. Um punhado de uma mão. Melhor ter uma mão de descanso, aí seria implícito, e uma outra de trabalho, só tem duas. Se uma está com descanso, a outra está com trabalho, presume-se. É melhor ter uma mão com descanso e a outra com trabalho, do que as duas mãos, trabalhando, e correr atrás do vento. É vaidade para ter trabalhar tanto. E aí, isso aí cola, inclusive, melhor com o versículo 8, que eu vou falar na próxima semana, aliás, o 7 e o 8. Que alguém que trabalha demais. Então, até por isso que dá um pouco mais de sequência lógica nos versículos seguintes, essa interpretação é que eu vou seguir. E já encerrando, fica muito claro aqui. Não exagere em extremos. Não seja com as duas mãos de descanso preguiçosão lá que come a si próprio, a própria carne, porque não quer trabalhar. E nem seja como o exagerado lá do versículo 7 e 8, que vai chegar, que trabalha, 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 quanto mais trabalha, mais quer, quanto mais quer, mais trabalha. Vaidade, correr atrás do vento. Não. Uma mão de descanso e a outra mão você trabalha. Ou seja, uma moderação. Uma moderação. Que é um excelente conselho. Seja moderado nas suas coisas. De, aqui falando do trabalho, eu entendo profissional, que é trabalho remunerado. Eu não vejo aqui o trabalho de Deus, serviço cristão, acho que nem está no pensamento aqui de Salomão. Mas é ideia do trabalho mesmo para ganhar o pão com o suor do rosto. Moderação no trabalho. Sem preguiça, sem exagero de trabalhar, mas sendo pessoas equilibradas, moderadas. E voltando, não ter inveja e não explorar ou não oprimir ninguém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esses conselhos de Salomão, ou melhor dizendo, de Ti, e que sejam fortemente aplicados em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.